Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições dos nossos programas aqui pelo vozdecaxias.com.br. Felicidade imensa estar mais uma vez junto contigo, Edinho Soares, trazendo mais uma de nossas programações. Feliz da vida por estar diante de ti para pautarmos mais uma vez as informações dos nossos interesses. Eu creio, tá? Tenho uma crença muito grande para o leitor ouvinte assíduo dos nossos podcasts que vem acompanhando esta maratona, esta jornada diariamente ao longo desses últimos 15 dias, 20 dias. Eu tenho certeza que ocorreu neste ouvinte uma transformação imensa de conhecimento, de saber, né? E mais uma, esses programas, eles ficam sempre armazenados aqui no Voz de Caxias, né? Então, quando você tiver dúvida, quiser revisitar, quiser reouvi-los, quiser novamente passar, eu vou voltar lá, né? Eu ouvi, foi naquele dia, mas aquele dia eu não consegui prestar bem atenção, quero voltar lá, ouvir de novo. Eu quero entender o que foi dito lá. Volta, você pode voltar, reouvir, você pode novamente confrontar com outros dados, outras análises. Eu tenho certeza que vai te servir para muito conhecimento essas programações. E a gente sabe que o conhecimento tem que ser revisitado, né? É igual um livro que está na estante, está na prateleira, está ali para ser revisitado, relido, observado alguns pontos. Por vezes ele serve de base de apoio para fundamentar alguma ideia, para que nós possamos, além de fundamentar alguma ideia, rever algum conceito ou alinhar a nossa estratégia, o nosso projeto, aquele conceito, né? Ah, eu me lembro daquela teoria, vou lá buscar informações, vou reviver aquilo para ver se encaixa aqui. E tenho certeza que tudo isso vai fazendo você uma pessoa cada vez mais racional, né? Você vai virando como dizia no termo popular, um mestre cuca, né? Uma pessoa com a cuca cheia de conhecimento, né? A mente cheia de conhecimento. Esse é o nosso objetivo. O último programa nós tratamos sobre um assunto muito importante. Eu gostaria que você revisitasse, se assim você o querer, tá? É um assunto muito importante, né? Que trata a respeito do SUS. A gente deu uma entrada, né, na temática, a gente aprofundou aquele assunto, a gente foi profundo, foi muito profundo no assunto do SUS. A gente praticamente, né, desnudou, tirou a roupa, né, do SUS e deixamos o SUS sem roupa e olhamos tudo, né, olhamos tudo que tinha para nós olharmos, nós observarmos e entendermos a complexa dificuldade. Mas o SUS é uma grandiosa máquina. O SUS é uma grande conquista do povo brasileiro. Uma vez era o chamado INPS, né? O pessoal chamava do INAMPS. Ah, você vai lá no INAMPS, que era um modelo de um SUS, só que era somente para quem tinha trabalho, né? Você que era trabalhador, você podia usar, né? Gozar do benefício, né? Do INPS, né? Você podia usar. Agora, o que que acontece? Com a Constituição de 88, passou a ser de todo mundo. Oh, não, tem que ser universal isso aí. Isso aí tem que ser universal, tem que atender a todas as pessoas. Foi uma briga para que os hospitais absorvessem, né, o SUS e dessem a oportunidade de existir o SUS e criassem as alas do SUS. Foi terrível no começo, foi uma grandiosa marcha, mas trouxe, né, um ganho para a população no quesito saúde sem igual, né? Trouxe também para a população naquela época, o SUS trouxe, né, uma equidade de atendimento nunca antes vista, né? Atendendo a nossa população de um modo muito amplo, né? Melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. Mas agora, o que eu quero dizer com isso? Na mesma essência que o SUS, né? Que o SUS usou para ser criado, a mesma capacidade, qualificação, raciocínio, engenhosidade que o povo brasileiro utilizou para criar, não tenho dúvida que vai ser utilizado para a reinvenção do SUS, né? Para reinventá-lo, o SUS, que dá para se dizer que tem uma certa idade, né? Dá para se dizer que o SUS tem uma certa idade aí na bagagem, né? É isso, através da sua Constituição, se nós formos fazer uma observação, ele tem mais de 30 e poucos anos de idade. Está na hora, sim, de uma reformulação atendendo às necessidades tecnológicas do agora. Mas muito bem, né? Volta lá e acompanha esse assunto. Nosso assunto de hoje, ele vem tratar de algo muito importante também. Nós já debatemos algo semelhante aqui no Voz de Caxias em outras edições, né? Nós já tratamos de forma semelhante dentro do nosso papo de gestor, mas nós vamos estar trabalhando para você o desafio da habitação de interesse social e as ocupações irregulares. Nós vamos estar tratando tudo isso, vamos abrir essa caixa preta, vamos falar um pouquinho mais sobre as necessidades, os modais. Nós vamos estar tratando tudo isso para você que está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho mais sobre o amparo, né, da Lei Federal número 13.465. Vamos falar do REURB e vamos falar das zonas especiais de interesse social e dos planos diretores. Está vindo um novo plano diretor para Caxias do Sul agora, né, 2030-2040. E o novo plano diretor é onde, né, tem de ser incorporado as novas zonas especiais de interesse social. Agora, uma coisa que está acontecendo, está chamando muita atenção, é perigoso, está ocorrendo um certo crescimento desordenado de zonas especiais de interesse especial, tá? Ou de ocupações irregulares, podemos usar esse tema, nos nossos distritos aqui de Caxias do Sul. Eu estou pegando o exemplo de Caxias do Sul, mas você pode observar para a tua cidade. Aqui em Caxias do Sul está acontecendo isso, né? Está acontecendo muitas loteações irregulares nascendo nos corações dos distritos, né? As pessoas estão pegando lá, os pais estão falecendo, a terra vai para o inventário, os filhos pegam, né? E começam a lotear aquilo tudo lá. E aí começa, né, essas loteações irregulares, sem as devidos acompanhamentos legal, sem os devidos projetos e a urbanização correta, né, onde uma urbanizadora toma conta daquela área e aquela urbanizadora faz um projeto de urbanização, urbaniza e depois a prefeitura permite, né, ao início da venda das terras e tudo mais. Isso não está acontecendo. A terra está sendo entregue de modo desordenado. E pessoas estão ficando, né, em locais onde, além das condições de insalubridade, por vezes em locais, estão criando habitações em locais onde são zona das águas, zonas dos aquíferos. Então tem que ter muita responsabilidade, muita atenção, e o município tem que estar atento. E não é sair criando zonas especiais de interesse social por todo o local. Tem de haver planejamento e um acompanhamento na questão de regularização fundiária, tá? Mas vamos começar a montar, vamos começar a escalar tudo isso para nós poder chegar até aqui e começar a compreender o que está ocorrendo, tá? E qual é o fenômeno? Não é um fenômeno somente de uma cidade, mas é um fenômeno das cidades do Brasil. Tanto que há uma lei federal que ampara tudo isso, a Lei 13.465 da regularização fundiária urbana, tá bom? Vamos lá então. O que está acontecendo, né? Eu vou voltar à década de 70, 60 para 70, tá? Começando no período de 60 e indo para o período dos anos 70. Começa uma transformação na sociedade brasileira gritante. As famílias brasileiras, tá? Nós não tínhamos lei do divórcio, nós tínhamos uma força muito grande do catolicismo no Brasil, nós tínhamos então as famílias numerosas, né? As famílias eram gigantes, famílias com até 14 membros. É, parece absurdo falar, mas tinha famílias com 14 filhos, né? Famílias numerosas, uma população extremamente jovem, né? Trabalhando no campo. Começa então o período que vai consolidar-se nos próximos anos, denominado Milagre Brasileiro. O Brasil começa a passar por sérias reformas estruturantes, capital estrangeiro começa a entrar fortemente aqui, proveniente dos Estados Unidos, que tinha um olhar para cá, começa a automatização, começam os processos de linha industrial, começam os carros chegar, caminhões chegar, e o Brasil começa então a sair de um determinado estado e começa a se avançar em transformação para outro estado. Isso faz o quê? Com que a necessidade de migração do homem do campo para as cidades comecem a ter um efeito muito grandioso. Então pessoas começaram a migrar, inclusive começa a ter no senso do coração das pessoas que fazia 18 anos de idade, botava a mochilinha nas costas e, ó, pegava a estrada. É isso que acontece. Pra ter uma noção, hoje eu tenho meu pai tem 60 e poucos anos de idade, né? Meu pai deve ter 67, 66 anos de idade. Meu pai é um dos filhos desta época, em que era um dever, era como se fosse um dever. Você tinha que chegar à tua maior idade, né? E meter a mochilinha nas costas e carpir de lá, né? Sair de lá da área e vir se virar. E as pessoas vinham e procuravam as cidades. Então as cidades eram locais para onde as pessoas migravam e as cidades começaram a inchar. Agora, aonde que entra Caxias do Sul nesse contexto? Caxias do Sul era o segundo polo metal, é o segundo polo metal mecânico do Brasil. Incrível isso, né? É gostoso, chega a encher a nossa boca para falar. Só perde para o primeiro polo metal mecânico que está em São Paulo. Então nós temos um grande potencial metalúrgico aqui, uma grande necessidade de mão de obra. E essa mão de obra foi atraída do campo, principalmente começando pela Serra e se expandindo para todo o estado do Rio Grande do Sul, influenciando catarinenses, Santa Catarina, pessoas que vieram de lá para cá, migraram para Caxias do Sul. Quando o pessoal chega para cá, trabalho em abundante, mas aluguéis caros, terra cara e o inchaço populacional não tinha condições habitacionais para todo mundo. Aonde é que as pessoas vão morar? Aí começa um nicho de negócio a se despertar, que era o denominado loteamento, né? As pessoas começaram a vender terras, começaram a abrir caminhos e estas terras elas foram conquistadas, foram compradas ainda mais fervorosamente na década de 80, que começa a inflação a comer a moeda. Então o que o pessoal fazia? Convertia em dólar ou transformava em patrimônio. E transformar em patrimônio para não depreciar o valor da moeda era rapidamente pegar o dinheiro e aplicar em terras. E depois loteavam para poder fazer renda. E isso tudo fez com que Caxias do Sul inchasse. E bairros, né? E bairros foram nascendo. Núcleos foram nascendo. Núcleo Serrano, Núcleo Nossa Senhora de Fátima, Núcleo Cruzeiro, né, para lá de Lourdes, do antigo bairro Guarani. Essa é velha, né? Você tem que te contar outra hora esse assunto aí. E toda a região sul, né? A região sul, lá em cima, lá na região do aeroporto, começa uma série de ocupações e outras ocupações que é do conhecimento de você hoje, né, que você vivencia aqui nessa cidade. Só que essas ocupações, elas são feitas de forma irregulares. Nos mapeamentos, né, da cidade, nos planos diretor, eles não apareceram. Ou seja, não são áreas constituídas como espaços urbanos legais. O que ocorre? A prefeitura não pode efetuar investimentos nessas áreas. Porque como que um prefeito vai justificar investimentos em áreas que não existem? Como o prefeito vai dizer, olha, eu fiz asfaltamento lá no local tal, mas isso aí não existe, aqui no mapa consta como uma área particular. Então você está cometendo um ato de improbidade administrativa. Isso é passível, né? Isso é passível de você ser impetimado. Então acontece que os investimentos não podem ir e ficam engessados. Então esses núcleos, essas comunidades, ficam locais insalubres, de baixa qualidade, baixa qualidade de vida, as habitações, né? Em situações muito deploráveis, né? Até mesmo com risco. E mais uma, quando um espaço é ocupado e desordenado, as ruas, né, não são respeitadas, não tem regramento de ruas, não tem regramento de delineamento, não tem o esgoto cloacal, não tem também a drenagem pluvial, não tem energia elétrica, não tem ruas, avenidas mais largas que promovam acesso, não tem as áreas delimitadas de áreas de preservação permanente, não tem espaços preservados para a montagem, né, dos aparelhos públicos, de uma UBS, ou até mesmo das estruturas, né, as estruturas comerciais, como mercados, situações que são muito importantes, farmácias, né, muito, locais muito importantes para o apoio à população. E essas áreas ficam denominadas áreas degradadas. Então são áreas que exigem muito mais peso na sociedade, no quesito da saúde, porque por não haver essa qualidade maior de vida, né, esse saneamento básico, as pessoas passam, né, então por situações virais, diarreias, vômitos, doenças, essa sazonalidade ataca com mais fervorosidade, geram-se mais pesos. As contribuições de IPTU, muitas delas não tem como fazer uma forma de regularizar. Foi dado um jeitinho, né? As pessoas pegaram e fizeram delineações do mapa dos bairros muito amplos, né? Aqui tudo é o bairro tal, para poder conseguir de certa forma, cobrar um IPTU. Você já olhou no teu IPTU aí? Olha o teu IPTU e vê se já não está registrado como um bairro que você não reside, como um bairro estranho, né? Olha lá o nome do teu IPTU, se não está registrado, até em outra rua. Por que está isso? Esse é um jeitinho que está sendo dado para poder cobrar o IPTU de você. Mas você está sendo atendido, né? Com dois ou mais serviços. Coleta de lixo, iluminação pública, água, né? Na tua moradia. Então, já justifica você pagar o IPTU, senão os serviços públicos não podem ir chegar ali. Então, o que está acontecendo agora, né? Virou um imbróglio muito grande. As prefeituras não podem efetuar investimentos nessas áreas. Essas áreas não conseguem ser passíveis de regularização. Os donos já faleceram ou os donos já pegaram a grana e, ó, né? Foram embora. E os planos diretores das cidades começam a ter manchas, ilhas, locais que podem... que não recebem investimentos e passam a ser locais degradados, de que exigem, né, uma atenção em diversos quesitos, principalmente segurança pública, né, muito com atenção muito forte, porque são áreas de invasão clandestina que juridicamente não existe. Então a Lei Federal número 13.465 vem criar o chamado REURB, Regularização Fundiária Urbana. Então, o que é que faz? Na elaboração dos planos diretores, o elaborador, né, a comissão elaboradora do plano diretor, denomina as áreas especiais de interesse social. Essas áreas são áreas que estão sendo encaminhadas para que ocorra a regularização fundiária urbana. Mas tem um quesito, né? Tem um quesito que engessa o andamento dessas regularizações, dessas áreas, e você vai entender que há um jogo muito crítico, porque quando o município vai lá, faz todo o levantamento do zoneamento, faz, dependendo da classificação das zonas, né? Nós teríamos que pegar outro programa aqui para poder fazer as classificações. Tem o REURB S, o REURB E, o REURB não sei o quê. Tem letras, né? Que atribuem a cada um deles. Para ter uma noção, o REURB S é o REURB social, é aquele que a prefeitura paga todas as custas. Né? Ou seja, todas as custas são bancadas, né, com orçamento público. Então, ou seja, a equipe de topografia que vai lá. E só para ter uma noção, tem que ser uma empresa especializada, faz o levantamento, passa para a prefeitura que vai lá e confere e faz um confrontamento de laudo. Tem que ser mais ou menos assim. É como se encaminhasse uma previdência, né? Tem que levar o teu laudo médico para confrontar o laudo médico do perito do INSS. Tá? É mais ou menos, é bem semelhante o caso. Tem que fazer seus laudos, preparar sua documentação, levar até o conhecimento público. O conhecimento público olha, checa a tua documentação, dá aval a tudo isso e credencia, então, né? Entrega as escrituras para os moradores daquele núcleo habitacional que está passando, então, pela sua regularização fundiária. Só que aí tem um problema muito grande. É um perigo, é uma situação que está levando um determinado engessamento. É muito fácil hoje aplicar REURB, né? REURB em zonas, núcleos bem pequenininhos. Por quê? Porque a partir do momento que a regularização sai, o investimento em saneamento, em iluminação, em asfalto, em drenagem pluvial, em levar água, resolver as questões de ruas ou criar critérios, né, de adaptação das leis para questões de ruas, cabe tudo ao poder público. Por vezes o poder público está engessado, não tem dinheiro. Então grandiosas áreas, né, grandiosas áreas, praticamente fica mais inviável ou difícil. E aí tem que se recorrer muitas vezes à engenhosidade de arrumar dinheiro em algum local. Então tem que muitas vezes, né, apelar para outras formas de viabilizar receitas e fundos para a regularização dessas áreas. Então quando você for olhar a aplicação do REURB no teu município, dá uma olhada lá, se não são núcleos pequenos, áreas pequenas, né, muitas vezes uma rua, muitas vezes uma gleba pequena de terras, por vezes, né, um núcleo que contém ali umas 15, 20 famílias, porque é mais fácil de fazer por núcleos do que áreas extensas. Então eles estão fazendo isso aqui porque, para e passo, a prefeitura ou administrações vão ter que se comprometer para efetuar toda a regularização nesses locais. Mas é um grande avanço. é o que permite as cidades conseguir trabalhar com maior estratégia, né? Essas áreas passam a existir legalmente nos mapas dos municípios e posteriormente pode ser efetuado, né, os novos planejamentos dessas áreas, inclusive a reestruturação nos próximos planos diretor para as áreas de zonas especiais de interesse social poder receber, quem sabe até mesmo índices, né, de zona de área residencial 1, área residencial 2, área de residencial 3 e assim sucessivamente, que vai permitir ação, né, ação de investidores a erguer ali prédios, a mudar esse quadro social para e passo, para que aquela, com todo perdão falando isso, aquela cara de favelização cada vez mais vai diminuindo e essas áreas vão agregando cada vez mais preço, né, vão agregando cada vez mais, né, valor, né. Agora, uma coisa importante, gente, é muito importante refletir. A nossa Constituição brasileira, a Constituição Nacional, ela ampara-nos, né, com acesso ao direito à moradia. Então, quando nós olhamos a lei, né, a lei federal, a número 13.465 da regularização fundiária urbana, ela não é um favor. Nunca fique pensando que isso é um favor, mas é de verdade um serviço social de responsabilidade e um dever do Estado de abraçar. O Estado que a gente fala, o Estado como um todo, é uma ferramenta indispensável da ordem pública, da justiça social e ainda mais, né, trazer o morador de uma situação periférica para a legalidade e começar a trabalhar um crescimento sustentável das cidades, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha auxiliado você, espero que esse programa tenha trazido para você enriquecimento, conhecimento e nós vamos fechando mais uma sequência de nossas programações até o nosso próximo encontro. Eu fico feliz da vida de estar junto com você em nossas programações. Grande abraço para você, do Edinho, eu fico por aqui, tchau, tchau.